Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 2 de agosto de 2022, faltam 36 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Sessões de terapia e fisioterapia sem limite de cobertura dos planos de saúde.
Decisão da ANS já está em vigor. Márcia Fernandes.
A regra é válida para pacientes com qualquer diagnóstico.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Inscrições para o ProUni já estão abertas.
E tem novidade para esta edição. Gabriela Noronha.
Esta será a primeira edição do ProUni em que alunos não bolsistas de escolas particulares vão poder concorrer às bolsas.
Nova carteira de identidade também vai poder ser acessada de forma digital.
Vamos falar sobre as mudanças no documento em uma entrevista ao vivo com Luiz Miadaira, diretor do Departamento de Canais e Identidade Digital do Ministério da Economia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Drum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Um documento mais moderno, seguro e eficiente.
As novas carteiras de identidade dos brasileiros começaram a ser emitidas no fim de julho no Rio Grande do Sul.
Todos os estados vão estar emitindo este novo documento até março do ano que vem.
E hoje o Acre começou a disponibilizar o documento digital.
E quem está ao vivo conosco e vai dar todos os detalhes desta novidade é Luiz Miadaira, diretor do Departamento de Canais e Identidade Digital do Ministério da Economia. Boa noite, diretor.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabi. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Diretor, para a gente começar, por que que o governo pensou nessa modernização da carteira de identidade?
Bom, boa pergunta. Hoje vocês sabem que é possível você emitir ou você como cidadão possuir 27 documentos e nas 27 unidades de federação do país, cada um com um número. Isso causa uma confusão enorme, onde um cidadão pode ter esses 27 documentos, mas também abre uma porta incrível para fraudes, inclusive de um parente já falecido seu ou você próprio, em que com alguns dados falsos uma pessoa consegue, com seu nome, sua foto, tirar um documento e, a partir daí, executar uma série de fraudes. Então, o novo modelo vem muito em função de eliminar essa anomalia, né, do principal processo de identificação civil do Brasil, que é o RG, né, mais popular que as pessoas, os brasileiros, desde criança, aí, a partir dos 10, 12 anos, hoje já procura aí os institutos de identificação dos estados para emitir.
Então, diretor, vamos falar das principais mudanças. Antes, a carteira de identidade era emitida apenas em papel e agora também vai ter uma versão digital. Explica para a gente quais são as mudanças.
Exatamente. Isso é uma mudança muito legal. Continua sendo emitido em papel, válido em todo o território nacional. Porém, a partir do aplicativo GovBR, assim que o cidadão tiver posse do seu documento físico, ele tem ao mesmo tempo o documento digital no aplicativo GovBR, que é gratuito para todo cidadão brasileiro. Aliás, já está na mão de mais de 40 milhões de pessoas nesse momento esse aplicativo. É muito fácil, é instalar a partir das lojas de aplicativos. Esse documento digital é tão válido quanto o documento físico. Você apresenta em qualquer balcão físico, em qualquer órgão público, em qualquer balcão de iniciativa privada, que eles têm que ser aceito, isso é garantido por lei.
Ou seja, pode ser usado em qualquer situação.
Qualquer situação, Nazi. Qualquer situação ele pode ser utilizado com maior modernidade, uma vez que ele tem também um QR Code em que a pessoa que está recebendo esse documento vai poder conferir a validade desse documento e a autenticidade desse documento.
Isso que eu ia perguntar para o senhor. Essa nova identidade traz mais elementos de segurança, né? O QR Code é um deles. Tem alguns outros?
O digital, principalmente o QR Code, mas também o físico, com novos elementos de segurança, tal como uma nota de dinheiro, né? Ele possui uma série de elementos, um papel moeda, além de processos internos que garantem, diferentemente do modelo atual, uma conferência em várias bases de dados. Então, à medida que os estados ou as unidades de federação forem integrando os seus sistemas ao nosso, passa a ser cada vez mais difícil de você emitir um documento de maneira fraudulenta ou emitir um segundo documento com outro número. Então, esse é o principal elemento de segurança que nós estamos apostando.
Ou seja, é uma identidade que vai ter o mesmo número do CPF, né? O senhor pode explicar um pouquinho mais para a gente por que essa mudança é tão importante assim?
Sim, é importante porque antes, como eu disse na primeira pergunta, o cidadão poderia ter 27 documentos com números diferentes, cada um com um formato, aquela confusão. Agora não, se você tira o seu primeiro RG aqui no Distrito Federal, ele já vem com o seu número de CPF. Daqui a um tempo você perdeu esse documento físico, que era um outro, mas já mora lá no estado de São Paulo, por exemplo. Vai tirar esse documento e não vai ser mais um documento novo, vai ser uma segunda via com o mesmo número de CPF. O sistema já vai identificar que você já obteve um primeiro documento e essa é uma segunda via com os mesmos dados. Então, com a conferência biométrica e tudo mais, então será praticamente impossível uma pessoa se passar por você e tirar esse mesmo documento em outro estado.
Agora, diretor, essa nova identidade também pode reunir outros documentos, né, nela? Registro profissional, carteira de habilitação, detalhe um pouquinho isso daí pra gente.
Ah, sim, esse documento, o cidadão pode pedir para inserir outros números de documentos, como CNH, como o seu número do PIS, SUS, e o documento de maneira digital vai carregar isso, podendo ser conferido por quem está recebendo esse documento a partir do QR Code. Então, ele não vai, não que ele seja impresso no próprio documento, mas ele fica armazenado na estrutura desse sistema para que possa ser conferido por quem receber este documento.
Diretor, é possível incluir também informações de saúde?
Sim, por exemplo, seu tipo sanguíneo, seu número SUS.
E essa carteira de identidade vai poder ser usada em viagens internacionais?
Sim, para aqueles países em que o Brasil possui acordo de imigração em que você pode usar já o RG, notadamente os países do Mercosul. Com a novidade que esse documento vem muito mais moderno, já vem com o código MRZ, que pode ser lido em aparelhos já instrumentados para isso nos aeroportos desse país.
Mas não substitui o passaporte?
Não substitui, certamente não substitui o passaporte.
Nós estamos conversando com Luiz Miadaira, diretor do Departamento de Canais e Identidade Digital do Ministério da Economia. Diretor, a nova identidade vai agilizar o atendimento ao cidadão, por exemplo, em repartições públicas ou privadas?
Não, certamente. Eu acho que não só agiliza, mas ele é a base, ele fornece mais uma maneira de você se identificar digitalmente. Ou seja, você, por meio do GovBR, que já é um sistema que contém 135 milhões de brasileiros cadastrados, esse processo que já é popular, já é a principal forma de identificação civil do país, passa a ser integrado também ao GovBR e fornece uma conta para acessar mais de 4 mil serviços públicos. Então, muitos serviços que você precisa ir presencialmente, você passa agora a acessar por meio digital. Então, certamente desburocratiza, né, agiliza o acesso. De casa, você vai poder... Já pode, mas agora com mais segurança, inclusive por menores de idade, né, será possível acessar esse serviço.
Certo. Então, diretor, para o nosso ouvinte aí que quer saber quando é que vai poder tirar esse novo documento, como é que está o cronograma, né? Que estados já começaram a emitir a nova identidade?
Ah, boa pergunta. Bom, primeiro dizer que até março de 2023, por decreto, todas as unidades da federação são obrigadas a integrarem nesse novo sistema. Atualmente, o Rio Grande do Sul, final de julho, já iniciou a emissão. O Acre também começou e essa semana já emitiu as primeiras identidades no aplicativo GovBR. Bom, até o final de agosto, nós temos a previsão de 8 unidades da federação já emitindo nesse novo formato. E até o final do ano, entre 14 e 15 unidades da federação já estarão emitindo.
E onde é que as pessoas podem atualizar, ou tirar pela primeira vez, saber se o seu estado já chegou a vez dele? Como é que as pessoas podem se informar?
Tá. Os estados, à medida que forem integrando, vão fazer a divulgação, assim como nós também. O processo continua o mesmo. Nos centros de atendimento, nos pontos de atendimento que os estados possuem montados por meio dos seus institutos de identificação. Continua da mesma forma.
Diretor, tem que pagar alguma taxa?
Não, zero. Tanto o formato físico quanto o formato digital são totalmente gratuitos para a população.
E é possível emitir o documento em qualquer estado, independente do seu que a pessoa nasceu?
Qualquer estado você vai poder emitir, sem nenhum problema, Gabi.
Diretor, e qual vai ser a validade desse novo documento?
Tá, bom, esse documento passa a ter a validade para crianças até 12 anos, de 5 anos. De jovens e adultos de 12 até 59 anos, de 10 anos, e depois a partir de 60 anos é indeterminado.
E agora essa carteira atual de papel, sem a versão digital, as pessoas podem continuar usando? Até quando?
Pode sim. Pode sim. A pessoa não precisa nenhuma correria aos postos para emitir uma outra identidade. Esse documento atual é válido ainda por 10 anos, ou seja, até 2032. Então, a pessoa tem todo esse tempo. Claro que eu acho que eles vão querer, todo mundo vai querer tirar antes, um documento mais moderno, mais seguro, mas não precisa correria, que ele é válido por 10 anos ainda.
Certo, diretor. Então, para resumir, é um documento aí, um novo benefício que vai trazer aí várias vantagens para o cidadão.
Exatamente, várias vantagens. Como eu disse, integrado aos processos do GovBR, vai ser mais uma forma de fortalecer a sua conta digital para acessos a mais de 4 mil serviços públicos. Então, por meio de biometria, né, uma vez que os institutos de identificação coletam e fazem a conferência biométrica das pessoas, é a forma que a gente considera mais segura para o cidadão.
E para o poder público, diretor, também é uma economia? De que forma também vai trazer melhorias para a gestão?
Certamente. O primeiro ponto é que é a economia de recursos públicos na prestação de serviços. Você passa a ter a possibilidade de prestar serviços de maneira digital, de uma maneira mais segura. E, ao mesmo tempo, evita fraudes. Né? Vocês sabem que nós temos esse grande problema de documentos duplicados no Brasil, até pelo sistema que hoje é feito com 27 unidades emitindo documentos. Com esse problema saneado, a gente passa a ter essa questão de fraudes muito mais mapeada, e isso vai evitar de pagar benefícios de maneira indevida, até prejuízo para o próprio cidadão, que tem uma conta aberta, às vezes, no nome dele em um banco, com empréstimos e tudo mais. Então, a economia, tanto para a sociedade quanto para o governo.
Agora, diretor, mudando só um pouco de assunto, como é que está o balanço? Que balanço que o senhor faz aí da plataforma gov.br, que traz aí tantos benefícios para o cidadão? Quantos usuários e acessos já temos?
Legal. Bom, já chegamos a 135 milhões de usuários agora em julho. Então, são 135 milhões de usuários. Desses, mais de 40 milhões de usuários, em média, acessam todos os meses. Isso dá mais ou menos 250 milhões de acessos em mais de 4 mil serviços públicos. Então, esses são os últimos números. Né? Atrelado ao GovBR, a própria assinatura que vem crescendo. Esse mês também chegamos aí a 1,5 milhão de assinaturas digitais realizadas por meio da plataforma. Isso também é uma forma das pessoas não terem que comparecer fisicamente, assinar com caneta, comprovar a autenticidade. Isso tudo feito pelo GovBR.
E quais são os serviços mais buscados?
Serviços da Receita Federal, serviços do INSS, a carteira de trabalho digital, esses são os serviços que são mais utilizados pelos cidadãos.
Certo, então conversamos com Luiz Miadaira, diretor do Departamento de Canais e Identidade Digital do Ministério da Economia. Diretor, muito obrigado aqui
pela entrevista
à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Gabi. Obrigado, Nancy.
Consultas e sessões com psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional não podem mais ter cobertura limitada pelos planos de saúde.
A medida já aprovada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já está em vigor.
A professora aposentada Bernadette Gama, de 86 anos, faz fisioterapia há pelo menos 5 anos. Com problemas no coração, ela tinha dificuldades para respirar e uma queda também limitou movimentos nos braços e pernas. O médico recomendou sessões de fisioterapia cobertas pelo plano de saúde para ajudar no condicionamento respiratório, nas dores e melhorar a mobilidade. Hoje, Bernadette se sente melhor e disse que não pode parar com as sessões.
Fisioterapia, para mim, ela é vida, porque eu estou viva graças a ela. Só foi me acrescentando saúde, só foi me acrescentando boa vida.
A fisioterapeuta Mariana Vargas trabalha com Dona Bernadette e contou que houve um momento em que o plano de saúde autorizou menos sessões que as necessárias para a aposentada, o que prejudicava o tratamento. A fisioterapeuta explicou que há casos em que não pode haver interrupção do tratamento.
Existem diversos casos, quadros clínicos, que não podem ter interrupção, como Alzheimer, Parkinson, que são doenças evolutivas. Elas, infelizmente, ainda não têm cura, né? Então, assim, a gente tem que estimular esse paciente o tempo todo para ele ter ganho. Então, a interrupção, a perda, faz com que a gente tenha dificuldade ao regresso no que a gente conquistou.
Mas, a partir de agora, isso não pode mais ocorrer. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, aprovou uma resolução determinando que os planos de saúde não podem limitar o número de sessões com fisioterapia fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Antes, o número máximo de atendimentos variava de acordo com cada tipo de especialidade e nem sempre o paciente tinha autorização para fazer mais sessões. A regra é válida para pacientes com qualquer diagnóstico. A decisão de indicar a quantidade ilimitada de sessões é do médico. Reportagem Márcia Fernandes.
Inscrições para o ProUni já estão abertas.
E tem novidade para esta edição.
Você ouve os detalhes daqui a pouco.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores identificados e treinados pelo IBGE visitam até outubro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu. Na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater à sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Conta de luz mais barata.
Isso porque os estados devem reduzir o ICMS para diversos bens e serviços, entre eles a energia elétrica, após a aprovação de uma lei que também trata como bens essenciais o combustível, junto com o gás natural, os serviços de telecomunicações e de transporte público.
A medida estabeleceu um teto de 18% para as alíquotas de ICMS cobradas nas faturas de energia elétrica. Em muitos estados, esse valor variava entre 25% e 30%. No Rio de Janeiro, por exemplo, residências, indústrias e comércios com consumo mensal superior a 300 kWh vão ter uma redução de 13% na fatura de energia elétrica. Já no estado de São Paulo, as faturas das residências devem cair em média 9%. Em Minas Gerais, será de até 16%. Para o professor de engenharia elétrica da Universidade de Brasília, Ivan Camargo, a medida representa economia no bolso do consumidor.
A conta de energia elétrica do brasileiro tem uma parcela muito grande de impostos, tributos e encargos. A minha é 40%. Então, se você quiser diminuir a conta de energia elétrica, você tem que atuar no imposto. É uma redução significativa que vai direto para o consumidor.
O aposentado Aparecido de Jesus, que mora com a esposa e o filho em Brasília, adotou vários hábitos para economizar energia, inclusive instalou placas solares em casa. Para ele, pagar menos na conta de luz faz diferença no orçamento da família.
Ao invés de pagar contas altas de energia, eu posso, sei lá, comer melhor, comprar algum utensílio que está faltando na casa e outras necessidades que se possa comprar com essa economia.
O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, lembrou que os impactos econômicos gerados pela pandemia de Covid-19, crise energética e guerra entre Rússia e Ucrânia afetaram todo o mundo e afirmou que a redução na conta de luz vai dar mais fôlego para as famílias brasileiras.
Na conta de luz, a redução na média do Brasil é de 19%. Isso é mais ou menos o seguinte: uma pessoa que pagaria R$100, com essa lei vai pagar 81. Agora, é claro, depende do estado e depende da conta de cada um. Essas medidas, deixando mais dinheiro no bolso do consumidor, vão ajudar você a conseguir comprar mais bens para sua família, comprar mais alimentos e, acima de tudo, as pequenas e microempresas vão ter mais dinheiro para poder pagar suas contas e contratar mais funcionários, gerando mais emprego e mais renda para todo o Brasil.
Para entrar em vigor, a lei complementar depende de regulamentação pelos estados. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a maioria deles já editou normativo tratando das novas alíquotas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A partir de quinta-feira, mais uma capital vai começar a ter acesso à internet 5G.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, autorizou o início na cidade de São Paulo.
Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre já começaram a receber a nova tecnologia.
A expectativa da Anatel é que todas as capitais recebam 5G até 29 de agosto.
E quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica convencional precisa adaptar o equipamento.
Os inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para adaptar o equipamento.
É só acessar na internet o endereço sigaantenado.com.br.
Estudantes que esperam por uma vaga no ensino superior já podem se inscrever para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
O programa oferece bolsas para estudantes de baixa renda em faculdades particulares.
E esta edição conta com algumas novidades.
Esta será a primeira edição do ProUni em que alunos não bolsistas de escolas particulares vão poder concorrer às bolsas. Antes, só poderia participar da seleção o estudante que tivesse cursado o ensino médio inteiro em escola pública ou com bolsa integral em escola particular. A novidade vai beneficiar estudantes como a Maria Eduarda Martins, que está no último ano do ensino médio em uma escola particular de Brasília. Ela quer cursar medicina e considera que com o ProUni vai ter mais chances de ingressar na faculdade.
É um curso muito difícil de passar, por ser poucas vagas, né? Mas vou tentar sim. Todo mundo que tem a oportunidade deve sim tentar.
A classificação dos estudantes vai considerar o desempenho nas duas últimas edições do Enem de 2020 e 2021. E agora haverá ainda uma ordem de prioridade dos candidatos inscritos. Professores da rede pública de ensino que queiram cursar pedagogia, por exemplo, e estudantes que tenham cursado ensino médio integralmente em escola da rede pública terão prioridade. Para Helenilce Barbosa, coordenadora de uma escola particular em Brasília, a seleção do ProUni é o momento de os alunos colherem resultados.
Ele precisa pensar no curso que ele deseja alcançar. E a nota é uma consequência daquilo que ele já vem estudando e realizando anteriormente. É apenas a parte final, que o mais difícil eles já fizeram lá atrás.
Os critérios de renda continuam os mesmos. Até um salário mínimo e meio por pessoa da família para concorrer a uma bolsa integral e até 3 salários mínimos para a bolsa de 50% do valor da mensalidade do curso. Além disso, o estudante deve ter atingido média de no mínimo 450 pontos em cada matéria do Enem e não pode ter zerado a prova de redação. As inscrições vão até a quinta-feira, 4 de agosto, e devem ser feitas no endereço acessounico.mec.gov.br/ProUni. Reportagem Gabriela Noronha.
Produtos e serviços bancários voltados ao público feminino.
E orientações sobre educação financeira e empreendedorismo para elas.
Tudo isso poderá ser encontrado em espaços criados especialmente para as mulheres nas agências da Caixa.
Até o fim do mês serão 1.000 agências com esses espaços e 8.000 empregados capacitados para atender o público feminino.
A presidente do banco, Daniela Marques, visitou um espaço piloto na agência Cais do Apoio em Recife, Pernambuco.
E comentou a importância da iniciativa para essas mulheres.
A gente vai começar com 250 ainda até semana que vem, até o final do mês 1.000 agências, com esse espaço especial. Todas as agências vão ter pelo menos 2 embaixadoras, que é uma equipe da Caixa treinada para dar informação, e aí ela vai, a gente quer que a mulher desperte, se informe sobre finanças, ajude a cuidar das finanças da Caixa. Olha, não é nesse cartão, é num programa de crédito do governo que você vai ter juros mais baratos, você pode ter com carência. Então a gente quer estar apoiando tanto na gestão financeira da casa, quanto a mulher a criar seu próprio negócio.
Maria Lúcia de Oliveira trabalha com papel de parede e visitou o espaço na capital pernambucana. E ela conta que foi buscar informações sobre crédito para seu negócio.
Fiquei muito tempo parada, mas espero que agora as coisas melhorem. Vai melhorar, se Deus quiser. Vim buscar ajuda financeira para continuar a comprar os materiais que a gente precisa sempre estar repondo e algumas contas para pagar que não param de chegar.
Os espaços Caixa para Elas também vão orientar sobre prevenção e acolhimento da mulher em situação de violência.
A empresa de turismo CVC terá que pagar multa de R$ 360 mil por vender passagens de companhia aérea em processo de falência.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública considerou que a empresa desrespeitou o direito à informação previsto no Código de Defesa do Consumidor ao não informar aos clientes os riscos de cancelamento de voos, por exemplo, e outras restrições nas atividades da companhia.
O recurso vai ser destinado a projetos como recuperação do meio ambiente e do patrimônio histórico e artístico.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Viva a investigação da CPI da pandemia contra ministro da CGU.
STJ decide que regime domiciliar para presa com filho de até 12 anos não exige prova da necessidade de cuidados maternos.
TST decide que município não é responsável por verbas trabalhistas devidas a técnico de basquetebol contratado por ONGs.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski atende pedido da PGR e arquiva a investigação da CPI da pandemia contra ministro da Controladoria Geral da União.
De acordo com o ministro, o Ministério Público detém a titularidade exclusiva da ação penal pública, cabendo a ele a palavra definitiva sobre sua abertura. Fábio Ruas.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou o arquivamento da petição em que a CPI da pandemia do Senado Federal solicitava a instauração de procedimento criminal contra o ministro-chefe da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, pela suposta prática do crime de prevaricação, envolvendo a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. Lewandowski explicou que o poder de propor a ação penal compete ao Ministério Público e o Poder Judiciário não pode obrigá-lo a oferecer denúncia.
A concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos não depende de comprovação da necessidade de cuidados maternos.
Essa decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Uma mulher com 3 filhos menores de 12 anos pediu a substituição do regime semiaberto por prisão albergue domiciliar. As instâncias ordinárias indeferiram o pedido, já a 5ª turma do STJ concedeu habeas corpus de ofício para o ministro João Otávio de Noronha, cujo voto prevaleceu no julgamento. Seguindo o entendimento do STJ, é cabível a concessão de prisão domiciliar a mulheres com filhos de até 12 anos incompletos, desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça ou contra os próprios filhos e não haja situação excepcional que contraindique a medida.
Município não é responsável por valores devidos a técnico de basquete contratado por ONGs.
O ente público apenas repassava verbas a programa de fomento ao esporte. Jéssica Vasconcelos.
A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de um técnico para que a Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, fosse responsabilizada pelo pagamento de verbas trabalhistas. A responsabilidade solidária do município havia sido reconhecida em segundo grau, mas no TST, os ministros entenderam que o ente público não se beneficiou diretamente dos serviços do técnico, nem teve ingerência na contratação ou nas atividades desempenhadas por ele.
Justiça Federal em Altamira, no Pará, condena a contadora e 2 empresários a pagarem 20 milhões de reais por desvios de verbas da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia.
As fraudes foram denunciadas pelo Ministério Público Federal em 2007. Luiz Antônio da Silva.
De acordo com o processo, um dos réus era o sócio proprietário da agropecuária Pedra Roxa, enquanto o outro, apesar de não constar no quadro societário, foi apontado por auditoria da Receita Federal como o verdadeiro dono da empresa. Já a contadora trabalhava para o empreendimento que recebeu financiamento de 5,1 milhões de reais do Fundo de Investimento da Amazônia para investir contrapartida de igual valor. Mas em vez disso, o valor recebido foi repassado a diversas outras empresas envolvidas no esquema e as contrapartidas comprovadas por meio de notas fiscais fraudadas.
Fato ou boato?
A Comissão de Transparência das Eleições não aceita sugestões das Forças Armadas?
Isso é boato. Henrique Amaral traz mais informações.
A Comissão de Transparência das Eleições é formada por várias instituições e as Forças Armadas estão entre elas. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou 10 das 15 propostas feitas pelas Forças Armadas e pelo Ministério da Defesa. Outras 4 vão ser analisadas no próximo ciclo eleitoral. Então, se falarem que o TSE não aceita propostas das Forças Armadas, é boato. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado terá 2 semanas de esforço concentrado em agosto. Líderes definem prioridades. Projeto que tipifica injúria racial como crime de racismo aguarda votação da Câmara. Servidores públicos relatam casos de assédio institucional em audiência no Senado. Boa noite. Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes partidários decidiram hoje que a Casa terá 2 semanas de esforço concentrado neste mês. Nesta primeira semana, poderão ser votadas 7 medidas provisórias. Já na próxima, os partidos deverão sugerir os projetos que devem entrar na pauta. Detalhes com Érica Christian.
Em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os líderes partidários decidiram por 2 semanas de esforço concentrado em agosto. Nesta primeira, poderão ser votadas 7 medidas provisórias, desde que sejam aprovadas pela Câmara dos Deputados. Na próxima semana, os líderes partidários deverão apresentar uma lista de projetos considerados prioritários que poderão ser votados. Também estão previstas sessões nas comissões para a realização de sabatinas de autoridades. O líder do PSD, senador Nelsinho Trade, de Mato Grosso do Sul, afirmou, no entanto, que a votação desses nomes em plenário deverá ficar para depois das eleições.
Para que a Comissão de Constituição e Justiça também possa apreciar determinadas matérias que estão na pauta. Dentre elas, as indicações dos 2 membros para o Superior Tribunal de Justiça. E acho que esse rito formal deve ser cumprido antes das eleições, para que, posterior às eleições, aí sim, com quórum qualificado, a gente possa fazer o esforço concentrado no plenário para apreciar as autoridades.
E 3 medidas provisórias já poderão ser votadas pelo plenário do Senado na sessão de amanhã. A expectativa é que os deputados votem as propostas ainda hoje, já que 2 delas vencem nos próximos dias. Uma das MPs regulamenta o teletrabalho. O objetivo, segundo o governo federal, é aumentar a segurança jurídica da modalidade de trabalho. A Comissão de Assuntos Econômicos vai debater a venda direta de pneus aos transportadores. Isso porque a comercialização vem sendo questionada pelas associações de revendedores e de reforma de pneus. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A senadora Margarete Busetti, do PP de Mato Grosso, diz que a Associação Brasileira de Reforma de Pneus, entidade da qual é presidente licenciada, e a Associação Brasileira dos Revendedores de Pneus, reclamam que as empresas de caminhões comprariam pneus novos em volume superior ao necessário e revenderiam por preços abaixo do mercado. Também comercializariam aqueles com pouquíssimo uso para descaracterizá-los como produto novo. O excedente de pneus também seria utilizado para pagamento de fretes e de outros serviços. Margarete Busetti considera importante esclarecer o assunto.
Tenho certeza que será uma audiência pública muito proveitosa e tem muito a ver com os assuntos econômicos.
São aguardados para a audiência pública representantes de fabricantes de pneus, das associações de reforma e de revendedores de pneus, da Receita Federal, de secretarias estaduais de Fazenda e da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.
Representantes de servidores públicos estiveram hoje no Senado para debater e relatar casos de assédio institucional, que ocorre quando há recorrentes ameaças, cerceamentos, constrangimentos ou desqualificação dos trabalhadores do setor público. Os participantes da audiência protestaram contra ataques que diversos servidores vêm sofrendo na gestão do atual governo. A reportagem é de Janaína Araújo.
Os senadores Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, e o deputado federal professor Israel protestaram contra os ataques que diversos servidores públicos vêm sofrendo no governo atual e a criminalização desses agentes e das instituições, classificando-os como prejudicial à população brasileira. As ofensivas também se estendem aos órgãos representativos dos trabalhadores, conforme denunciou a vice-presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, Thaís Craveiro. Ela relatou o modo como são feitas ações de assédio institucional.
Existe hoje uma verdadeira subversão da via disciplinar para perseguir agentes públicos. A via administrativa subvertida por meio de PADs, sindicâncias, tem impedido muitas vezes a independência e a imparcialidade do agente público no exercício da sua função.
O mesmo foi cobrado pelo presidente da Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Pedro Pontual, que enumerou sugestões para uma nova legislação.
A gente precisa de um canal de denúncia que seja sujeito a um controle externo e não à autoridade máxima do órgão. Que haja um código de proteção ao denunciante para que a pessoa possa não só denunciar assédio, mas casos de corrupção, de desvirtuamento institucional.
Depoimentos pessoais foram ainda dados por servidores públicos afastados de seus cargos no atual governo, como Ricardo Galvão, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e Augusto Morelli, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA.
O preconceito racial sofrido pelos filhos de dois atores brasileiros em Portugal mobilizou senadores nas redes sociais. No Senado, uma proposta que tipifica a injúria racial como crime de racismo já foi aprovada e aguarda a votação dos deputados. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Os senadores do PT, Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e Rogério Carvalho, de Sergipe, Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, e Daniela Ribeiro, do PSD, da Paraíba, usaram seus perfis nas redes sociais para repudiar o episódio ocorrido em um restaurante em Portugal com dois filhos dos atores Giovanni Eubank e Bruno Galhaço. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também lamentou o ato racista sofrido pelos filhos dos atores.
Olha, eram filhos que eles adotaram e eram negros. Crime lamentável, que atinge a humanidade, a saúde mental das pessoas negras em qualquer lugar do mundo.
Paulo Paim, autor do projeto já aprovado pelo Senado, que tipifica como crime de racismo a injúria racial, aumentando a punição para quem ofender a honra de uma pessoa com palavras, gestos e imagens que façam referência à sua raça, cor ou etnia. O senador ainda foi relator da proposta da Câmara com teor semelhante, também aprovada pelos senadores.
No Brasil, esses crimes raciais acontecem diariamente. Devido a esses casos, foi que apresentei o PL 4373 de 2020, que tipifica como crime de racismo a injúria racial. E fui relator também do PL 4566 de 2021, de autoria da deputada Tchegon e também do deputado Bebeto. As matérias foram aprovadas no Senado e, infelizmente, estão engavetadas lá na Câmara dos Deputados. Não existe democracia e bem viver com racismo.
A proposta do senador Paulo Paim, que tipifica como crime de racismo a injúria racial, aguarda a análise da Câmara. Se for aprovada sem modificações, vai à sanção. Se alterada pelos deputados, retornará para análise do Senado.
O Senado e a Câmara lançam amanhã a campanha Agosto Lilás para conscientizar o público sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres. O evento deste ano celebra os 16 anos da Lei Maria da Penha. Além da iluminação das cúpulas do Senado e da Câmara na cor lilás, haverá debates sobre o combate à violência contra a mulher nas suas diversas formas. Repórter Yara Farias Borges.
Com o tema Um Instrumento de Luta por uma Vida Livre de Violência, a campanha Agosto Lilás deste ano celebra os 16 anos da Lei Maria da Penha. Apesar de o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 apontar uma queda de mais de 2% no número de feminicídio em 2021 comparado com 2020, 1.319 mulheres foram assassinadas no ano passado apenas por serem mulheres. O documento ainda aponta o crescimento de outras formas de violência, como a psicológica. Ao participar em março de evento no Senado, a farmacêutica bioquímica Maria da Penha, que ficou paraplégica devido a agressões do então marido, defendeu a quebra do legado que desqualifica o empoderamento feminino.
É necessário romper o ciclo geracional da violência, da desigualdade de gênero, dos vários tipos de violência que cicatrizam o corpo e provoca a marca da humilhação e do constrangimento constante na vida e na alma de todas as mulheres.
A procuradora da Mulher no Senado, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou que as parlamentares atuam pelos direitos femininos.
Independente dos espectros que estejamos, né, ideológico, cada campo, mas quando é mulher, pauta feminina, os nossos direitos, a equidade, nós nos unimos e somos leoas aqui nessa casa.
O lançamento da campanha acontecerá nesta quarta-feira no Salão Negro do Congresso Nacional.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão aprova anistia a policiais que participaram de intervenção no Carandiru.
Brasil poderá ter bancos de dados de substâncias químicas.
Plenário aprova campanha para incentivar doação de cabelo.
Boa noite. O Plenário da Câmara aprovou a criação de uma campanha que incentiva a doação de cabelo a pessoas carentes com câncer e a vítimas de escalpelamento. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais detalhes.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria uma campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer ou vítimas de escalpelamento. A campanha será realizada todos os anos durante a semana de 27 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de cabelos para a confecção de perucas, consideradas essenciais para a recuperação da autoestima das pacientes em tratamento de câncer e vítimas de escalpelamento. O escalpelamento é um acidente relativamente comum, principalmente na região norte, e ocorre quando o cabelo da mulher fica preso no motor de barcos, o que acarreta a perda do couro cabeludo. A campanha envolve ações sobre como e onde doar o cabelo. Para o autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, a recuperação da autoestima da mulher é importante para o combate ao câncer.
Esta mulher, além de ter que ter uma força interior muito grande para poder vencer aquela doença que ela está enfrentando com toda a sua família, ela tem também que vencer a questão do constrangimento, da baixa estima, porque a queda do cabelo é basicamente iminente.
O relator da proposta, deputado Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, acatou sugestões de mudanças no projeto. Uma delas estendeu a campanha às vítimas de escalpelamento. A outra tira do Ministério da Saúde e dá ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos a coordenação da campanha. Mas ele rejeitou a sugestão do PCdoB, que pretendia criminalizar a comercialização de cabelos e previa que a confecção e doação das perucas seria feita por entidades privadas sob a supervisão do Ministério da Saúde. Para o relator, a proposta poderia gerar custos sem previsão de receita para o SUS, o que foi contestado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Ela disse que a sugestão veio da entidade Laço Rosa, que já presta serviço parecido para pacientes de câncer.
A ideia do Laço Rosa é que as instituições façam a distribuição e o Ministério fiscalize, oriente, então não há qualquer despesa. As perucas serão entregues a pacientes, hospitais, instituições cuja finalidade seja doar o acessório para pessoas portadoras de doenças com queda de cabelo. E ficaria, inclusive, criminalizada a comercialização, não é, como apropriação indébita.
O parecer do relator foi lido em plenário pelo deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A proposta foi elogiada por deputados de vários partidos, como o Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, que deu um testemunho pessoal sobre a importância da proposta.
Mas é de uma grande importância. Eu sei que é isso. Minha mãe já teve câncer, já faleceu, mas ela teve câncer, o cabelo caiu, ela, graças a Deus, tinha condições e pôde comprar peruca. Mas muitas pessoas que eu conheço que não têm essas condições e que precisam dessa doação.
O projeto que cria uma campanha nacional de incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento de câncer ou vítimas de escalpelamento seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Na avaliação de Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar condena à morte pacientes graves que necessitam de terapias complementares. A deputada defende a rápida votação do projeto que amplia definitivamente os procedimentos com previsão de cobertura dos planos de saúde.
Alice Portugal se manifesta contra a proposta que pretende liberar os supermercados para venderem medicamentos isentos de prescrição. Segundo ela, as farmácias são os únicos lugares aptos a esse tipo de comercialização, pois lá estão os profissionais capazes de orientar os clientes quanto ao uso racional de cada tipo de remédio.
Homenagem.
Pais Landim, do União do Piauí, presta homenagem a Dom Alfredo Schaffler, que foi bispo emérito de Parnaíba e hoje é vigário da paróquia de Cajueiro da Praia.
Paz Landim também elogia a simplicidade e a sensibilidade de Dom Alfredo Schaffler, que ainda jovem aceitou um pedido do governo alemão e mudou-se para o Brasil com o intuito de ajudar a população sofrida do município de Oeiras.
Política.
Na opinião de Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, o governo só permitiu elevar o Auxílio Brasil para R$ 600 por causa da perda de apoio popular ao presidente. O deputado observa que o executivo sempre foi contra o aumento do benefício, mesmo durante a pandemia. E agora, por causa do período eleitoral, tenta enganar a população com esse reajuste.
Bom Gás também registra que o auxílio emergencial para os caminhoneiros sempre foi defendido pelo PT e que somente agora o governo concedeu esse benefício. O deputado reforça que a alta do preço dos combustíveis tem ligação direta com a política de preços exercida na Petrobras e estabelecida pelo Poder Executivo.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, condena o convite feito pelo governo federal para que seus apoiadores ocupem as ruas no dia 7 de setembro. Foi anunciada para a ocasião uma inédita exibição militar em Copacabana, o que para a deputada é uma clara ameaça à democracia.
Jandira Fegali acredita que, como comunista, é sua obrigação jamais silenciar diante do que julga ser a desconstrução do Estado brasileiro e da perda dos direitos sociais dos cidadãos.
General Girão destaca sua participação na convenção do PL do Rio Grande do Norte no último final de semana. Segundo o deputado, foi possível ver no evento a valorização da bandeira e de outros símbolos nacionais. Ele lamenta que, em recente visita a uma universidade pública do estado, estudantes tenham se calado durante a execução do hino brasileiro.
General Girão também destaca posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que nesta segunda-feira voltou a defender o arquivamento de investigação do Supremo Tribunal Federal, que apura se o Executivo Nacional vazou dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal ainda não finalizada. Na opinião do parlamentar, o STF violou o sistema acusatório brasileiro durante o processo.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acha injusto que a Câmara implemente o sistema de votação remoto na volta do recesso parlamentar. Segundo a deputada, não é certo que, enquanto alguns congressistas cumpram seu dever se deslocando a Brasília, outros fiquem nos estados fazendo campanha.
Adriana Ventura analisa que a votação remota prejudica a discussão de matérias importantes e polêmicas e acredita que a pauta da Câmara deveria ser a prioridade do trabalho parlamentar. Na visão da deputada, a votação remota neste momento fere os princípios da democracia, o debate legislativo e a transparência do trabalho legislativo.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova banco de dados para substâncias químicas produzidas ou importadas no Brasil. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Os deputados estão analisando proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O inventário vai ser um banco de dados sobre substâncias químicas produzidas ou importadas em território nacional. Pelo texto, os exportadores e os importadores de substâncias químicas deverão registrar nessa base de dados as substâncias individualizadas ou utilizadas como ingredientes de mistura que atingirem separadamente quantidade igual ou superior a uma tonelada de produção ou importação ao ano, considerada a média dos últimos 3 anos. O projeto foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. O texto apresentado pelo relator, deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, deixou claro quais substâncias não precisarão fazer parte do inventário, como as substâncias radioativas, as substâncias químicas que estejam em desenvolvimento, aquelas destinadas exclusivamente à pesquisa, entre outros produtos que já têm regulamentação própria.
Que o Brasil estabeleceu esquemas e instrumentos regulatórios para disciplinar algumas aplicações e usos específicos de substâncias químicas, tais como agrotóxicos, saneantes, aditivos de alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outras. Em que pese a existência desses atos normativos para uso específicos, um grande universo de substâncias, notadamente as utilizadas nos processos industriais, não estão embarcadas nos escopos destas normas.
A fiscalização terá livre acesso aos estabelecimentos conforme as normas específicas que regem sua atuação e no limite de sua competência, e poderão solicitar informações aos fabricantes e importadores. O texto prevê também a criação do Comitê Técnico de Avaliação de Substâncias Químicas e do Comitê Deliberativo de Substâncias Químicas, instâncias que vão estabelecer as regras do Cadastro Nacional e definir as substâncias que vão ser selecionadas e priorizadas para avaliação de risco. No caso do descumprimento das regras previstas, os produtores ou importadores poderão ter suas atividades suspensas ou ter que pagar multa, que pode variar de 5% do valor de um salário mínimo a 40 mil salários mínimos. Os dados do inventário poderão ser acessados pela Lei de Acesso à Informação, mas resguarda informações que podem ser consideradas segredos da indústria ou do comércio. A proposta que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas agora vai ser analisada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, apoia a aprovação do projeto que adia de 2022 para 2027 a revisão da Lei de Cotas para o acesso às universidades públicas. A parlamentar defende a manutenção do sistema e avalia que em 10 anos de vigência, a política de cotas foi capaz de beneficiar milhares de indígenas, negros e outros grupos sociais.
Joênia Wapichana também destaca a realização esta semana de assembleia que vai definir os novos membros da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. Segundo a deputada, será a oportunidade de debater as políticas indigenistas e as demais demandas apresentadas pelos povos indígenas e seus representantes.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, critica a política de cotas para acesso às universidades, em vigência desde 2012. Segundo o deputado, o mecanismo não cumpriu a promessa de corrigir, ao longo dos anos, a desigualdade entre ensino superior privado e público.
Eduardo Bolsonaro também defende a aprovação de projeto que, entre outros pontos, prevê o fim das saídas temporárias de prisões. O deputado pede que os cidadãos observem como a oposição vai votar sobre o assunto e afirma que em 2015, quando o projeto sobre o tema foi à votação em plenário, os partidos de esquerda foram favoráveis à manutenção das chamadas saidinhas.
Hélio Costa, do PSD, acusa a Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina de negar a renovação da matrícula de um aluno que preferiu não se vacinar contra a Covid-19. O deputado informa que a família do jovem vai buscar na justiça o direito do aluno de apresentar seu trabalho de conclusão de curso.
Hélio Costa também pede ao governo federal que reveja a portaria do Ministério da Saúde, que reduziu os recursos para os hospitais de próteses para priorizar o atendimento contra a Covid. De acordo com o parlamentar, o corte de R$ 292 milhões para esse segmento fez aumentar a fila de espera por uma prótese.
Justiça.
Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, avalia que o Supremo Tribunal Federal erra ao protagonizar um embate político e ideológico no Brasil. O deputado acredita que não é razoável a Corte decidir sobre questões que vão desde a política tributária ao verdadeiro campeão da taça das bolinhas.
Paulo Eduardo Martins conta que apresentou proposta que estabelece novos parâmetros para a Corte, com mandatos temporários dos ministros.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, critica a matéria que acusa o governo de certificar 239 mil hectares de fazendas dentro de áreas indígenas. O deputado afirma que o texto induz o leitor a acreditar que as áreas já estavam marcadas como terras indígenas, sem levar em conta que isso depende de um processo que nem sequer teve as diligências técnicas e os procedimentos finalizados.
José Medeiros considera que a matéria fere princípios constitucionais porque a propriedade privada e o devido processo legal figuram entre os direitos fundamentais do cidadão. O parlamentar pede que a reportagem seja redigida com as informações completas.
Segurança Pública.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou anistia aos policiais que participaram de intervenção no Carandiru. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
A intervenção da Polícia Militar do Estado de São Paulo em outubro de 1992 para conter uma rebelião na casa de detenção resultou na morte de 111 dos 3 mil presos. As imagens da ação, que ficou conhecida como Massacre do Carandiru, foram amplamente divulgadas e o episódio virou um longa-metragem em 2003. Os 74 policiais militares que participaram da intervenção foram condenados pelas mortes. Depois foram absolvidos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e as condenações foram restabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas ainda não há uma decisão final. Quase 30 anos depois da ação policial no Carandiru, um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara concede anistia aos agentes de segurança pública que foram processados ou punidos. A proposta abrange crimes previstos no Código Penal, em leis penais especiais, no Código Penal Militar e infrações disciplinares. Na justificativa do projeto, o autor, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, afirmou que não há respaldo constitucional para a condenação desses profissionais sem elementos individualizados e que a condenação coletiva não é justa. Ele sugere que se evite um julgamento político. O relator da proposta, deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, comemorou a aprovação, lembrando que houve policiais feridos durante a intervenção e que não se conseguiu individualizar as condenações.
Os policiais foram condenados apenas de 48 a 600 e tantos anos de cadeia. Uma injustiça, condenação midiática para dar satisfação para outros países. Condenação com que eu não concordo absolutamente. Nesses 30 anos, júris foram anulados, júris voltaram a ter o valor, muitas condenações, muitas anulações. A vida desses policiais tornou-se um verdadeiro inferno. Não se foi feito justiça de forma nenhuma.
Integrante da Comissão de Segurança Pública, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, tentou retirar o projeto da pauta de votações, por não concordar com a anistia coletiva aos policiais e por considerar o tema polêmico para ser debatido em um período pré-eleitoral.
Eu tenho a convicção de que há sim excessos cometidos de forma a justificar a busca de anistia individualmente por alguns dos membros. Eu sei que já faz muitos anos também desse fato. É verdade também que a sociedade brasileira toda assistiu atônita àquela invasão no Carandiru depois de um motim também absurdo. E por isso mesmo eu sinceramente acho que é melhor e mais prudente nós retirarmos nesse momento de pauta esse projeto e analisarmos ele com mais tranquilidade em outro momento.
Os outros parlamentares, no entanto, não concordaram com a retirada de pauta nem com o adiamento da votação. Por isso, o deputado Marcel Van Hatten se absteve de votar e a proposta foi aprovada. A proposta que concede anistia aos policiais condenados pela participação no chamado Massacre do Carandiru ainda precisa ser examinada pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça antes de ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Paulo Marinho Júnior, do PL do Maranhão, volta a lembrar o assassinato do líder quilombola Raimundo Rocha, da cidade de São João do Soter, e cobra mais rigor nas investigações para descobrir quem é o mandante do crime. O deputado entende que a falta de um sistema com penas mais duras faz crescer o sentimento de impunidade.
Na avaliação de Paulo Marinho Júnior, o cidadão de bem está preso em casa com medo da violência, enquanto os criminosos andam livremente pelas ruas. Para ele, a população só terá liberdade novamente quando as leis forem reforçadas, endurecidas e o cumprimento delas for garantido pelo Estado.
Economia.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, apresentou o projeto para suspender os efeitos do decreto que regulamenta a lei do superendividamento. Editada em 2021, a legislação estabelece que o valor mínimo existencial será de 25% do salário mínimo, o que corresponde hoje a R$ 303.
Para Gustavo Fruit, a pretexto de ampliar o acesso ao crédito e aquecer a economia, o governo está estimulando o endividamento de brasileiros que já enfrentam desemprego recorde e aumento da pobreza. Segundo o deputado, os idosos estão ainda mais expostos, pois enfrentam assédio de instituições e muitas vezes são vítimas de crimes, como fraude na contratação dos consignados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Oliveira e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.